no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil identifica lixão clandestino em parque estadual no Maranhão. Secretarias reformulam comitê de crise e enfrentamento à estiagem no Careiro. CTA intensifica ações contra hepatites virais em Santarém. E semana dedicada para a primeira infância sensibiliza moradores em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Civil identificou lixão clandestino para descarte de animais dentro do Parque Estadual do Mirador, no Maranhão. A área foi localizada após denúncias de moradores. Confira com Yannis Silva.
A Polícia Civil do Estado do Maranhão descobriu uma área dentro do Parque Estadual do Mirador que servia como descarte irregular de animais mortos e lixos domésticos na cidade de Benedito Leite. A área foi localizada após denúncias feitas por moradores à polícia. Uma equipe foi deslocada até o local e, em meio ao lixo, os policiais encontraram resto de animais mortos, principalmente bovinos, que foram descartados de forma incorreta. O lixão era clandestino e funcionava em uma área dentro do Parque Estadual do Mirador, uma área de proteção ambiental localizada na região leste do estado do Maranhão. Um inquérito policial foi aberto para investigar o crime e identificar os responsáveis pelo descarte irregular do lixo. A ação faz parte da Operação Protetores de Biomas, que tem como objetivo prevenir e combater crimes ambientais praticados por pessoas físicas ou jurídicas ou organizações criminosas que praticam danos ao contexto ambiental. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal fechou garimpos reincidentes em Curionópolis, no Pará. A região já havia sido alvo de operação em abril deste ano. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 3 mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Novo Eldorado no município de Curionópolis, sudeste paraense. O mesmo local de extração de ouro ilegal já havia sido alvo da primeira fase da operação há 3 meses. Foram 3 pontos de garimpo em que foram encontrados 4 escavadeiras e um motor. O maquinário foi inutilizado devido à impossibilidade de remoção da área. Além disso, foram apreendidos 3 celulares e 36 munições de calibre 38. Os responsáveis por coordenar a execução do crime ambiental foram identificados, mas ninguém foi preso. A segunda fase foi necessária, tendo em vista que, mesmo após a operação na região realizada pela Polícia Federal, em abril deste ano, alguns pontos de garimpo ilegal foram reativados. Os garimpos de ouro ilegal têm área superior a 22 hectares. Os resíduos de garimpagem estariam se sedimentando no leito dos rios da região, principalmente no Rio do Sereno. O valor do ouro extraído ilegalmente seria superior a 12 milhões, com prejuízo socioambiental de quase 50 milhões e estimativa baseada na calculadora de impactos monetários do Ministério Público Federal, o MPF. A extração ilegal e predatória de ouro na região é responsável pela grave contaminação dos afluentes dos rios que abastecem a região, bem como a contaminação do solo. Um dos objetivos da segunda fase da operação era aferir se a recuperação do ouro era realizada com mercúrio ou cianeto, sendo confirmado o uso de mercúrio. O combate feito pela Polícia Federal aos garimpos ilegais na região é constante. As operações atuais são desdobramentos de outras recentes, como a Operação Boa Sorte, também de garimpo de ouro, deflagrada em dezembro de 2023. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Marabá, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretarias municipais do Careiro reúnem para reformular comitê de crise e enfrentamento à estiagem. Para 2024, o plano deve ser antecipado. As informações com Anderleia Oliveira.
O comitê de crise está sendo reformulado visando a alternância dos cargos e a necessidade de atuação frente à grande estiagem que se anuncia e às queimadas que já começaram a se intensificar nesta região. O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, comenta a necessidade de reformular o decreto que irá nortear as ações.
Trabalhando em prol da qualidade de vida, estamos reunidos todas as nossas secretarias para reformular o nosso gabinete de crise, o nosso decreto, né? Esse ano precisa ser antecipado por conta dos grandes acontecimentos que estão previstos, né? Então, nessa previsão, todos têm que estar embasados junto a esse documento.
O secretário destaca que é fundamental a integração de todos os setores.
Pedimos a todos os nossos colegas secretários para que cada um se disponha a representar o titular e o suplente para que este documento seja de efetividade para todos. No momento de precisão, vamos buscar apoio e ajuda a todos os nossos colegas.
O trabalho deste comitê será monitorar e planejar ações de apoio as regiões afetadas, além de alinhar ações integradas e estratégicas a serem executadas por cada setor em sua área de atuação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CTA intensifica ações contra hepatites virais em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Custo médio da construção civil no Amazonas ficou estável em junho deste ano. Mesmo com leve aumento dos preços dos materiais e mão de obra, o setor manteve bons números no estado. Os detalhes com Nuno Lobo.
Em junho deste ano, o Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, aumentou em 0,15% na comparação com o mês de maio. Em moeda corrente, o aumento no estado foi de R$ 1,41. Na região norte, a variação foi de R$ 7,09 e de R$ 9,73 a nível nacional. Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Djalma Nogueira, coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, explica que a nível regional e nacional, o estado apresentou estabilidade no custo da construção.
Entre os estados brasileiros, o Amazonas teve uma das menores variações no custo da construção civil em junho, ocupando a 20ª posição. O estado se destaca por sua estabilidade no contraste com outros que apresentaram dados significativos, como Mato Grosso e Goiás. No contexto regional, o Amazonas se posiciona entre os estados com menor variação no custo da construção na região norte. Apenas Pará apresentou uma variação inferior, o que coloca o estado em uma posição de relativa estabilidade no cenário nacional dentro do mês de junho.
Entre os estados do país, o Amazonas ficou na 20ª posição do ranking nacional em aumento de custos. As maiores variações no mês de junho no custo da construção civil foram dos estados de Rondônia com 4,44%, Mato Grosso com 2,14% e Goiás com 1,79%. Ainda segundo Nogueira, o leve aumento nos custos dos materiais de construção e da mão de obra não impactam na estabilidade do setor.
Ao longo do ano, o Amazonas registrou a menor variação acumulada no custo da construção civil entre os estados do norte. Essa tendência de menor crescimento se mantém também na análise dos últimos 12 meses, destacando menores flutuações nos custos. Em termos de valores monetários, o custo da construção civil no Amazonas se manteve em uma variação mínima em junho, com um leve aumento do metro quadrado. A estabilidade no custo dos materiais, que representa a maior parte no custo total, contribui para uma pequena variação população, enquanto o custo da mão de obra teve um aumento um pouco mais significativo, embora ainda modesto.
O custo da construção civil no Amazonas por metro quadrado fechou em R$ 1.802,84 em maio, passando para R$ 1.804,25 em junho, sendo R$ 1.111,61 relativos a materiais e R$ 692,64 a mão de obra. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, está intensificando ações contra as hepatites virais. A campanha Julho Amarelo vem reforçar a prevenção, diagnóstico e tratamento no município. Confira com Lies de Costa.
A campanha Julho Amarelo, instituída no Brasil pela Lei 13.802 de 2019, chegou a Santarém com força total. Uma iniciativa de extrema importância para combater as hepatites virais, doenças silenciosas que afetam milhares de pessoas no Brasil e no mundo. As hepatites virais são doenças que atacam o fígado, podendo causar sérios problemas de saúde, como cirrose e câncer. O grande perigo é que, muitas vezes, a pessoa que não apresenta sintomas ou os sintomas são leves e confundidos com outras doenças. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Diante disso, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, tem trabalhado durante todo o ano para levar informações, diagnóstico e tratamento para a população. Mas julho é o mês de intensificação das ações com programação extensa que visa alcançar o maior número possível de pessoas, como explica Ana Ferreira, coordenadora do CTA.
Na realidade, a Secretaria e o CTA trabalham no decorrer de todo o ano, juntamente com as unidades básicas de saúde, né? Mas julho é um mês de alusão às hepatites virais, então sempre se trabalha uma vasta programação, onde a gente começa atendendo as demandas solicitadas, as empresas, instituições que querem fazer uma programação de prevenção, de conscientização, encaminha o documento para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde, ela demanda essa documentação para a gente, para que a gente possa estar encaixando dentro da nossa programação para que a gente possa estar indo até essa empresa, esse órgão público, essa comunidade, essa praça, essa unidade, levando as orientações e os insumos de prevenção, assim também como o diagnóstico das hepatites virais.
No dia 1º deste mês, o CTA deu início à campanha com atendimento porta aberta, com foco no diagnóstico nas hepatites virais. Desde o dia 5, a equipe do Centro de Testagem vem realizando ações em parceria com empresas e instituições, levando orientações e testes para comunidades de diversas áreas da cidade, como destaca a coordenadora do CTA.
Iniciamos no CTA, dia 1º de julho, onde a gente passa a atender porta aberta e enfatizar mais a questão do diagnóstico das hepatites virais, né? E atendemos as demandas solicitadas, como a gente começou com a demanda do dia 5 do 7, na Bom Pão, juntamente com o SESC, trabalhamos essa parceria. Temos várias ações na área da atenção básica, na área de rios, planalto, e o CTA dá esse apoio com suporte técnico e materiais para que eles possam estar realizando essa programação dentro da sua unidade, dentro da sua comunidade.
Existem 5 tipos principais de hepatite virais e cada um tem uma característica, forma de transmissão e tratamento, como salienta a Ana.
Então, a hepatite A, ela é uma contaminação de água e alimentos contaminados. A B, ela pode ser a transmissão por hemoderivados, assim também como relação sexual desprotegida. Com um diferencial, que a hepatite B, ela tem a vacina, que é o imunizante para se proteger do vírus da hepatite. A C, ela também tem um diferencial, que hoje a C, ela tem cura. Então, as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C, quanto mais cedo tiver um diagnóstico, maiores são as chances de cura. A hepatite D, ela também, ela tem um acompanhamento, não tem cura, assim como a B. A hepatite D, ela é mais comum na região norte e nordeste. E a hepatite E também é a contaminação por água e alimentos contaminados.
Além do CTA, as unidades básicas de saúde, as UBSs, também estão engajadas na campanha com programações próprias e apoio técnico do Centro de Testagem. O objetivo é garantir que todos os cidadãos do município tenham acesso à informação e aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento dos atingidos por barragens, o MAB, parceiros discutem agenda em preparação à COP30 em Belém. Uma série de atividades e mobilizações deve acontecer nos estados em preparação à conferência. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Movimento dos atingidos por barragens, o MAB, promoveu nesta sexta-feira o Seminário Nacional Desafios da Luta Popular diante da COP30 na Amazônia. A programação reuniu representantes de outras organizações e movimentos populares da região amazônica para refletir e discutir sobre a importância da Conferência das Partes, a COP, que acontece em novembro de 2025 no Brasil. A proposta é reunir parceiros e aliados do movimento que já atuam em suas bases no processo de resistência frente a grandes empreendimentos e os impactos da mudança do clima na região para garantir a ampla participação nas discussões referentes à conferência. Para além de estabelecer meta entre os países, o objetivo da COP também precisa oferecer melhores condições de vida para os povos da Amazônia, que já cumprem um papel fundamental na regulamentação do clima, como relata Francisco Kelvin, integrante da coordenação do MAB.
O Seminário Nacional Desafios da Luta Popular em torno da COP30 reuniu atingidos e atingidas por grandes empreendimentos como hidrelétricas, eventos climáticos extremos como a seca que a gente passa agora em algumas partes da Amazônia, para discutir, traçar cenários, né, em comum em torno da construção da Conferência das Partes, a COP30, que acontece em 2025 aqui no Brasil. Vamos reunir aliados atingidos para refletir, mais do que isso, traçar um caminho em comum de luta, de organização, para fazer com que em 2025, durante a conferência, haja um processo usado, né, de estabelecimento de metas entre os países e, mais do que isso, que a gente consiga garantir também melhores condições de vida para o povo da Amazônia, que é de fato quem protege e quem ajudou, inclusive, na construção com seu trabalho, né, os povos indígenas, comunidades tradicionais, a fazer com que a gente tivesse uma floresta tão diversificada e, portanto, que ela cumpra esse papel fundamental na regulação do clima no Brasil e no mundo, né?
Francisco Kelvin destaca ainda que, além do Seminário Nacional, uma série de atividades e mobilizações devem acontecer nos estados em preparação à conferência.
Então esse povo merece ser ouvido e ser protagonista da sua história, discutindo, né, estando na mesa, e principalmente para fazer com que a Amazônia tenha um cenário futuro de que a gente consiga resolver as enormes desigualdades, os problemas que a gente tem nas nossas cidades. Então esse é um grande processo de luta e o movimento vai organizar em conjunto com outros parceiros discussões como essa em todos os estados da Amazônia, as populações indígenas, comunidades tradicionais, organizadas em diferentes movimentos, organizações populares na Amazônia.
Outro ponto importante levantado pelo movimento é a adaptação e reparação das comunidades diante da intensificação dos eventos extremos na região, como as secas. O seminário aconteceu na Universidade da Amazônia, no auditório D200, localizado na Alcindo Cacela, em Belém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Semana Primeira Infância em Roraima sensibiliza a população sobre a importância dessa fase da vida. A data foi celebrada nesta quinta-feira. Saiba mais com Felipe Gustavo.
A primeira infância abrange os 6 primeiros anos completos da criança, desde cuidados durante a gravidez, passando pelos primeiros meses de vida e chegando aos primeiros anos da infância. De acordo com especialistas, essa etapa é altamente importante para a formação das crianças. É nela que ocorre o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos e o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, além da iniciação social e afetiva. Estudos já constataram que quanto melhores forem as experiências da criança durante a primeira infância e quanto mais estímulos qualificados ela receber, maiores são as chances de ela desenvolver um potencial cognitivo. Entre as metas estipuladas estão a atenção ao interesse superior da criança, a promoção do desenvolvimento integral e integrado de suas potencialidades, o investimento público na promoção da justiça social e outros fatores importantes, como a inclusão sem discriminação da criança para que se garanta isonomia ao acesso de bens e serviços que atendam crianças na primeira infância. Em Roraima, além do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas de Roraima atua junto às instituições do Poder Público para garantir os direitos e assistência necessária que devem ser dadas durante esse período da vida. O órgão de controle também assinou em 2023 o Pacto Nacional pela Primeira Infância, como explica a conselheira do órgão, Silene Salomão.
Além do Pacto Nacional, nós também fizemos um pacto a nível estadual. Convidamos todos os poderes, fizemos um grande evento aqui na Assembleia Legislativa com o tema Lugar de Criança é Orçamento Público, porque é o Poder Legislativo que define a questão dos instrumentos de planejamento, a LDO, a LOA.
Além da contribuição na garantia de direitos na legislação, a Assembleia Legislativa de Roraima desempenha um importante papel social na vida de mais de 3 mil crianças e jovens por meio do Centro de Convivência da Juventude, que oferta atividades esportivas. O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, destaca que a casa tem procurado todas as ferramentas para aproximar o parlamento da sociedade.
Tivemos para mais de 6 mil jovens e crianças atendidos pelo Centro de Convivência da Juventude nas mais diversas modalidades de arte, de cultura, de esporte, de capacitação, de balé, de dança, nas mais diversas oferecidas em todo o estado de Roraima, não só na capital, como também no interior do estado.
A diretora do Centro de Convivência da Juventude, Yarissa Freitas, reforça que o principal objetivo do projeto é fornecer os mais diversos tipos de atividades que desenvolvem as áreas motoras e mentais de crianças e adolescentes.
A proposta principal do Centro de Convivência da Juventude é oportunizar, é incluir, é fazer com que esse público, ele tenha, né, a oportunidade de vivenciar, de participar de atividades que não só os levam a movimentos físicos, né, como também culturais.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, realiza estudo bíblico do livro do profeta Ezequiel. A formação acontece de 15 a 18 de julho. Eunice Silva traz as informações.
Seguindo as orientações da Comissão para Animação Bíblico-Catequético da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que propõe como reflexão para o mês da Bíblia 2024 o livro do profeta Ezequiel, a Diocese de Balsas realizará do dia 15 ao dia 18 deste mês de julho o estudo bíblico, que oferecerá aos participantes não só um espaço de estudo e de aprendizado intelectual, mas de escuta profunda do Senhor e contemplação de sua palavra. Rosiane Alves Martins, que faz parte da coordenação, fala sobre o curso e faz um convite especial a você.
Todo mês de julho, a Diocese de Balsas promove, com a assessoria do Padre Chig, que faz parte do Centro Verbo Bíblico, o curso do estudo do livro bíblico do ano. Este ano, em setembro, a Igreja traz para nós o livro de Ezequiel. E é justamente esse livro de Ezequiel que nós vamos estudar dos dias 15 aos dias 18. Você pode estar fazendo a sua inscrição, você pode entrar em contato com a Diocese de Balsas, com a equipe diocesana e estar fazendo a sua inscrição. inscrição. Esse curso, ele nos ajuda a conhecermos muito mais a palavra de Deus, em especial este ano, o livro de Ezequiel. Como missionários e missionárias de Jesus de Nazaré, nós devemos conhecer a sua palavra para melhor evangelizarmos. Então, dos dias 15 a 18 de julho, você é o nosso convidado especial a fazer parte dessa turma de estudo do livro de Ezequiel.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Parece muito fácil explicarmos a Amazônia desta forma simplista. Segundo li num dicionário, uma das explicações simplistas diz que a nossa região abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical, e é considerado o conjunto de ecossistemas de maior diversidade do planeta e abriga milhares de espécies de animais e vegetais, entre catalogados e desconhecidos. Tem em sua flora um enorme potencial medicinal, atraindo olhares do mundo todo. E então, a Amazônia é só isso? Não tem gente aqui? A nossa região não tem culturas variadas, povos distintos, agricultura familiar e assim por diante? É essa, e de formas trágicas, que vamos aceitando essas definições, como se a região amazônica fosse um grande gigante que abriga muita coisa menos seres humanos. Isto é, os seres humanos parecem ser meros objetos em meio à imensa natureza. Um pesquisador brasileiro estava no Alto Rio Negro certa vez e eu vi pela televisão. Ele estava recolhendo óleo de copaíba com a ajuda de um homem morador da floresta. Para um repórter que acompanhava a expedição, tal pesquisador declarou que os índios não têm nada a nos ensinar. E o que era que o pesquisador sabichão fazia ali, se não contar com a ajuda de um homem da floresta para o pesquisador levar o produto natural para seu laboratório em São Paulo, onde seria transformado em caro remédio de farmácia? Exploram-se os povos indígenas e povos ribeirinhos para depois roubarem as suas riquezas. Essa gente bate no peito chamando-se civilizados.
Encerra aqui a edição de número 4003 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Eane Silva, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.